32. E a gente vai para a Assembleia Legislativa, onde o Carlos Machado acompanha a abertura desse ano legislativo. O governador Eduardo Leite vai falar sobre as dificuldades para aprovar a PEC das privatizações e também sobre a situação das finanças do governo do estado. Muito boa tarde, Carlos Machado.
Boa tarde, Samanta. Na verdade, eu já até cruzei aqui a rua, não estou mais no Palácio na Assembleia Legislativa, estou sim no Palácio Piratini, onde o governador Eduardo Leite começou uma coletiva de imprensa agora, logo após ele falar na Assembleia, falar das dificuldades financeiras do estado, então pedindo o apoio dos deputados estaduais para que aprovem a retirada da PEC para que seja privatizada as empresas. Vamos ouvir então o governador.
Se fosse a democracia.
Poderia ter sido feito ano passado.
Mas eu estou dizendo, não é só. Eu não acho que deva ser feito plebiscito sobre questões como essa, como complexas. Porque a decisão será tomada sem análise de detalhes técnicos, de oportunidade econômica, de oportunidade de negócios, de capacidade gerencial. Só para dar um exemplo, a Companhia Estadual de Energia Elétrica não é dona da energia elétrica. Muitas pessoas pensam que a CE é dona da energia. E não é. Ainda essa semana estive conversando com o ministro de Minas e Energia, porque nós somos concessionários da operação de distribuição, geração e transmissão, através da CE, que se não forem cumpridos as cláusulas do contrato de concessão, que são rigorosas e com cláusulas de desempenho altíssimas, a CE perde a concessão. E se a CE perder a concessão, ela perde o que ela tem de mais valioso, que é o contrato. E aí não vale mais nada. E ela não tem capacidade de fazer os investimentos. Tanto é que já é alta devedora de impostos para o próprio estado. Mais de R$1 bilhão de ICMS da própria empresa ao estado do Rio Grande do Sul. Então o povo gaúcho está financiando a operação de uma empresa que é deficitária e deixando de ter serviços em outras áreas para sustentar uma empresa que não tem capacidade de ser operada como pública. Por isso, nós temos que ter senso de urgência para conduzir essas empresas à privatização, manter a operação e os serviços, qualificar, inclusive, em investimentos e termos a oportunidade do retorno financeiro nas suas vendas. Se isso não for feito com senso de urgência, a CE perde a concessão, não vale mais o mercado, não se faz mais a venda e o estado fica com todo o passivo. Então, para resolver problemas como esse, nós estamos pedindo à Assembleia que julgue todas essas condições técnicas que eu estou dizendo aqui, que a população não, que lida com o seu dia a dia, do agricultor que está preocupado com o plantio, com o clima, do lojista que está preocupado com os resultados do seu comércio, do funcionário público que está legitimamente preocupado com a sua função, cada um está cuidando da sua rotina e os deputados têm que cuidar das decisões que importam no futuro do estado e não devolver à população esta decisão através deste plebiscito, um tema tão complexo. Eu considero que essa decisão tem que ser tomada pela Assembleia Legislativa, por isso que eu me manifestei no ano passado contra a realização do plebiscito e tenho confiança de que a Assembleia vai aprovar a emenda constitucional para que ela exerça a tarefa que lhe foi delegada pela população, com os dados, com a consequência, com a responsabilidade sobre o futuro do estado.
Aí então, governador Eduardo Leite, para o nosso ouvinte entender, ele vai enviar um projeto de emenda à Constituição aqui do estado, porque hoje, para privatizar CS, RM, Sugás, as companhias estatais, é necessário que os deputados aprovem um plebiscito, né, para que a população decida. O governador quer retirar a necessidade desse plebiscito e dar a autoridade apenas para que os deputados estaduais votem se estão de acordo ou não com a aprovação, com a venda das estatais. Para isso, a alteração que ele vai propor é que com a maioria absoluta, ou seja, dos 55 deputados que tem na Assembleia, se 28 votarem favoráveis à privatização das empresas, à venda das empresas, então o estado teria autorização para fazer esta venda. Governador também falou que a expectativa inicial era que ele protocolasse hoje já o projeto de lei na Assembleia Legislativa, mas o projeto ficou para quarta ou quinta-feira. Eles estão ajeitando, fazendo os últimos detalhes da proposta de emenda à Constituição para que não fique nenhuma dúvida. O governador começou a falar por volta de 2h25 da tarde, era para ter uma fala de em torno de 20 minutos, mas acabou passando um pouquinho, acabou quase 3 horas, um pouco antes das 3 da tarde, e muitos servidores muitos sindicalistas, pessoas, funcionários vinculados às empresas públicas, estavam nas galerias da Assembleia, e o governador foi vaiado quando ele pediu, então, para que as empresas, para que os deputados apoiassem o projeto. A gente está aqui também fora com o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, que está falando sobre esse projeto. Vamos acompanhá-lo. A gente tem um tempinho para acompanhar, Samantha?
Sim, temos.
Vamos acompanhar então, secretário Otomar Vivian.
Quando foi aprovado a manutenção das alíquotas de ICMS, foram 40 votos, depois a estrutura de secretariado, onde foram 36 votos, mesmo com o voto contrário de oposição. Então, o que hoje o governo está confiante é que, diante da desta realidade que hoje o governador trouxe à Assembleia Legislativa nesta mensagem, né, de abertura do ano legislativo, mostrando claramente que é absolutamente necessário, né, que os problemas enfrentados pelo Estado do Rio Grande são de natureza estruturante, e a solução, obrigatoriamente, ela passa também por medidas estruturantes. E para isso é necessário que seja retirada da Constituição aquilo que hoje é uma barreira que não permite avançar. Por isso que o primeiro projeto que será encaminhado será justamente a retirada desta barreira, que significa o quê? É fazer com que a Assembleia Legislativa possa, no futuro, né, retirando o plebiscito, decidir sobre privatizações, concessões, enfim, passando a iniciativa privada ou até a própria federalização de algumas dessas empresas naquilo, e o Estado se dedicar diretamente às políticas públicas de saúde, educação, né, segurança, retornando à população em serviços de natureza pública, o que a população paga através de impostos.
Já tem os votos necessários para aprovação?
Bom, o governo vem trabalhando, inclusive, nesse ambiente que foi construído através de um diálogo, né, um diálogo sincero do governador. Nós acreditamos que hoje, né, existe uma maioria superior aos 33 votos, pelo conhecimento que os deputados, inclusive os novos deputados, estão tendo desta realidade, de fazer esta retirada do plebiscito numa votação superior aos 33 votos necessários.
Lá em Brasília, o governador conversou com o ministro da Economia sobre a questão do Banrisul. O Banrisul fica de fora nesse momento?
Ah, o que o governador já tem dito desde as eleições, né, é um compromisso que ele tem de manter tanto o Banrisul quanto a Corsã de natureza pública, né? O Banrisul hoje já tem a participação da iniciativa privada através de acionistas que não são só do Brasil, são acionistas de várias partes do mundo, né? E com certeza, se ampliarmos, vamos dizer assim, preservando a natureza pública do banco, isso é um fortalecimento para o banco, para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, na Corsã, onde esta abertura permita parcerias públicas privadas, só vai fortalecer a Corsã sem perder a sua natureza pública.
Obrigado, secretário. Então, aí, secretário da Casa Civil, Otomar Vivian, falando sobre essa fala do governador aqui na Assembleia Legislativa, governador que pretende encaminhar, então, a PEC para mudar a Constituição, retirando a necessidade de plebiscito e delegando aos deputados estaduais a aprovação da lei, então, para a venda de estatais. Na mira do governo, CE, CRM, Sulgás, as mesmas empresas que estavam desde o ano passado com o governador José Ivo Sartori, que também pretendia privatizar essas empresas, Corsan e Banrisul fora de cogitação neste momento. Samantha.
Muito obrigada, Carlos Machado, acompanhando então essa abertura do ano legislativo com a palestra, entre aspas, né, a exposição do governador Eduardo Leite. Em seguida a gente vai trazer aí repercussões também, e estamos aí no aguardo desses projetos, já que O governador Eduardo Leite veio ontem de Brasília, se reuniu com vários ministros, inclusive o ministro de Minas e Energia, e é claro que ele tratou das empresas estatais que nós temos aqui, que tratam dessas questões, como a Sulgás, a CE e a Companhia Rio Grandense de Mineração. Agora são 3 horas